E aí, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Passando dos Limites. O meu nome é Magno Martins e esse aqui é o segundo episódio. Eu tive a grande felicidade de conversar com um amigo meu, que é o Pabliton Félix. Ele é um grande comediante aqui de Brasília. A gente teve uma conversa muito aleatória, onde a gente ficou tentando cancelar um ao outro. E eu acho que foi maravilhoso. Espero que vocês gostem.
E aí, mano, você tá de boa?
Tô de boa, calma aí, deixa eu tirar a máscara. Tô de boa, mano. E você, como é que você tá?
Ah, eu já tava sem máscara já, que graças a Deus eu tô
Já é um
na.
perigo isso
Não, eu tô na rua, então eu tô no lugar certo pra não usar máscara.
agora. Ah, não, se tiver no meio fio, não tem problema.
Não, o perigo da máscara é só no banho.
Só
E
no banho.
só no banho, né? Que a gente usar máscara no banho é um perigo. Você sabe disso, né? Que é um perigo.
É tipo usar cueca no banho, né?
Não, é muito pior usar a máscara no banho do que a cueca no banho.
Ah, vixe.
A cueca no banho, ela tá inclusive protegendo as suas genitais. A máscara no banho, para quem não sabe nadar,
Quem não sabe nadar?
é um perigo. É, eu me
Ah, é
afogo.
nela, ensopa, filho.
Eu me afogo facilmente. Mas
Mas
e aí,
e aí, o
mano?
que que você. É você que pergunta, né?
É, não,
Geralmente.
eu achei inclusive que o podcast era meu, mas tudo bem, se você quiser assumir aqui, beleza.
A gente grava isso aí e me manda pra eu postar no meu, pô.
Pode crer. Deixa eu te falar, eu queria que você se apresentasse, antes de mais nada, queria que você desse o seu panorama, o seu ponto de vista sobre a sua pessoa, começando pelo seu maior defeito.
Meu nome é Pablo.
Ah, pode
É isso?
crer.
É o maior defeito?
Ah, não sei, ué. Se é pra
Esse é o
você.
maior defeito?
Pra
Ah,
você
tá,
é?
não, achei que você tinha feito uma piada aí. Seu maior defeito é seu nome
Não,
aí,
não, eu quero
né?
que
Como
você
é
se apresente
que é?
começando pelo seu maior defeito.
Ah, entendi.
Nossa,
Entendi, não, calma
eu já
aí.
posso
Nossa, eu
até dizer que o
viajei
seu
aqui.
maior defeito, pô, talvez seja a leveza. Não sei, talvez esteja me precipitando.
Porra, eu gravei um comigo um dia desse, ele começou a me chamar de surdo do nada, agora lerdo.
Ah, não, se quiser a gente também até agrega aqui um lerdo surdo tranquilamente. A gente não tem um
Acho que
problema
meu
nem.
maior defeito. Acho que meu maior defeito é ser um pouco surdo. Acho que esse é o pior.
Você tem um problema com surdos? É isso que você está dizendo, Pablo? Você acha que todo surdo é um defeito? É isso que você está dizendo, aspas para Pablo, então aqui agora.
Não, não sou eu que acho isso um defeito, é Deus.
Então você acha
É um
que.
defeito. Eu nem cheguei a mencionar que era um defeito, mas é um
Não, você
defeito.
falou que ser surdo era um defeito. Se a gente quiser, a gente pode voltar aqui rapidinho, inclusive na gravação. Você falando claramente que ser surdo era um defeito. Depois ainda
O
culpou
meu.
Deus. Depois culpou Deus falando, inclusive, você proferiu palavras de uma natureza extremamente ofensiva para quem é religioso.
Ah, mas aí não é minha culpa se o Deus da galera faz o pessoal com defeito.
O Deus da galera, tipo.
O
Essa
Deus
frase é
da multidão
engraçada.
aí,
Essa frase é engraçada. Não, Deus da
Deus da galera, Elohim, El Shaddai.
galera. Adonai, diria eu.
É isso aí mesmo.
Então
Aline
você.
Barros.
Aline Barros. Qual foi a última música da Aline Barros, aproveitando o gancho, que você teve o desprazer de escutar?
A última?
A última.
A última que eu ouvi foi Sabor de Mel. Eu nem sei se é dela, é tudo a mesma coisa, são tudo a mesma coisa esses cantores, então. Eu acho que foi Sabor de
Eu
Mel.
acho que nem é dela. Eu acho que nem é dela.
Nem é dela, né? Tem uma que
Não.
é Divisa de Fogo, Varão de Guerra, ele desceu na terra, ele desceu, que é um homem que canta, mas eu também acho que é Aline Barros, então.
É um homem que canta, mas não entendi. Todo mundo é Aline Barros. O negócio é que o mercado gospel, ele não tem realmente expoentes. Você concorda comigo que depois do Diante do Trono ficou realmente um lugar vago aí como expoente da música gospel?
Sim, a música que eu gosto hoje é a Aline Barros e só.
Não tem ninguém que ocupe esse espaço aí que o Diante do Trono deixou. Realmente, você diria que o Diante do Trono é o Pelé da música gospel?
Você acredita que eu nem conheço Diante do Trono? Eu conheço o nome só. Diante do Trono é uma banda, é isso? Gospel? E é isso que eu sei do Diante do Trono.
É uma banda. Banda, não sei se é banda na real, assim, é tipo um coral. Que...
Tipo um coral?
É tipo um coral.
Que piora tudo, né?
E ora, você tá dizendo que você não gosta de plantas marinhas, a fauna marinha. É algo que você detesta, Pablo.
Cara, essa aí foi fundo, hein?
Ah, não, eu
foi
gosto.
Fundo essa aí, hein? Pegou o trocadilho?
Nossa, meu Deus do céu, eu não sei o que tá sendo pior pra audiência nesse momento. Realmente. Mas aí, você tá fazendo. Você não tá fazendo.
Como assim? Não sabe o que foi pior? Você acha trocadilhos ruins? É isso que você tá dizendo?
Ah, com certeza. Dessa eu não vou nem me defender.
Você acha que comediantes que fazem trocadilhos são péssimos comediantes? É isso que você tá falando?
Não, eu acho que comediantes que fazem trocadilho não são comediantes. Eu acho que é diferente. Um trocadilho aqui e ali, um trocadilho aqui e ali, beleza. Agora, se o cara faz do trocadilho a sua carreira, você consegue me entender? O trocadilho, ele é...
Não, não vou entrar nessa não. Vai sozinho. Não vou entrar nessa nem entender, não pode ir só.
Que isso, Pablo? Você vai abandonar.
Você vai abandonar. Já
deixa,
você,
calma, deixa eu reformular pra ver se você.
Não, não tem o que reformular. Você falou que comediantes que fazem trocadilhos não são comediantes. Foi isso aí.
E eu vou ficar com o meu posicionamento. Eu falei que comediantes que fazem apenas trocadilhos.
Deus aí, meu parceiro.
Que o trocadilho é a única coisa que o comediante faz, entendeu? O trocadilho que só faz. O comediante que só faz trocadilho, ele é um Jota Quest do humor. Entendeu? Que toda
Nossa,
música.
Foi pior do que.
Foi pior que o quê?
Comediante. Foi pior do que falar que comediante que faz trocadilho não é comediante. É pior. Chama eles de Jota Quest do humor.
Mas caramba. É porque o Jota Quest, eles têm uma música.
Qual é?
Só uma, qualquer uma. É que a música deles é igual às outras. Então, ah, o Jota Quest, ele é o.
É o Jota Quest é o gospel do rock? É rock? É o Jota Quest?
Não, o Jota. Não sei.
Okay.
O Jota Quest, eu não sei em que ritmo ele se enquadra. Se eu fosse definir Jota Quest com uma palavra, seria asiático.
Ruim, né?
Tudo igual. É porque. Diria Bolsonaro. Que fique bem claro, essa frase não é minha.
Não, você acabou de falar que não, asiáticos são todos iguais.
Não, essa frase.
Tem o olho puxado, é tudo igual, é isso que você tá falando.
Não, essa frase é do Bolsonaro, essa frase.
Não, mas aí você tá usando frase do Bolsonaro. Você é bolsominho, Mike?
Não, não sou bolsominho, não, mas é que toda frase que é ruim, se tu fala não é do Bolsonaro, os outros acreditam. Você já parou pra reparar aqui? Toda frase ruim. Você fala, isso é do Bolsonaro.
Escapa.
Isso é do Bolsonaro. Não, escapei já, pô. Já joguei no colo do presidente já. Porque. Toda frase ruim. Fala uma frase ruim aí agora. Algo horrível, assim, de se falar.
É. Algo horrível de se falar?
Isso.
Não sou coveiro, vai morrer mesmo.
Pabliton Félix acabou de afirmar que ele não é coveiro e que as vítimas do Covid. Tá gravado aqui. Essa frase
não,
é
tá gravado, mas tá gravado o que você falou antes também.
Ah, mas você sabe que eu
tá
posso.
Tá gravado o que você falou antes também.
Você sabe que eu posso editar conforme a minha vontade isso aqui.
Você vai editar muita coisa, porque, Magno, você me pediu pra falar uma frase ruim. Olha aí, já joguei outra aqui de novo.
Ah, mas eu
e
posso
eu vou
cortar
lembrar
essa
isso
também,
até o final do episódio. Se você for cortar, você vai cortar o episódio todinho. só o início vai encerrar lá no socorro. Aí falei de novo, que merda.
Tá vendo aí, ó? Você tá dando mais material pra eu trabalhar, pá. Falando em trabalhar, você tá fazendo stand-up. Quer dizer, fazendo stand-up não, que ninguém tá fazendo stand-up. Hoje em dia o pessoal faz driving, né? Stand-up.
Mas... stand-up pra carro.
Você tava fazendo stand-up há quanto tempo antes dessa parada por causa do corona?
Acho que tava completando 2 anos, se eu não me engano.
2 anos, cara.
Dois anos,
já,
eu acho.
Já era muito tempo aí realmente fracassando. Você.
Já são 24 meses.
24 meses de puro insucesso, eu diria. E cara, por que que você foi. Por que que você foi pro stand-up, mano? Apesar de eu tenho certeza absoluta de todos os comediantes mais antigos aqui de Brasília terem te informado antes que você não deveria ter feito.
Que eu não deveria ter feito isso?
É, porque não dá dinheiro, né?
Ah, mas é a paixão, né, Mark?
A paixão, sei, sei.
Quase tudo na vida que é bom causa um sofrimento enorme, não é? Você não acha?
Não.
Quase tudo
não,
que é
quase
bom?
Não, quase tudo sim. É, tudo não, mas quase tudo sim, realmente. Hoje
quase concordo. Tudo sim.
Quase tudo sim. É, você acha que o stand-up é uma dessas coisas? O stand-up te causa
sofrimento? Sim.
O stand-up muito. Te causa sofrimento, então.
Causa? Não causa em você?
Nossa, diariamente eu não consigo nem te contar o tanto que eu choro.
Ainda mais agora, porque antigamente a gente tinha um período de não sofrer, que era o período que a gente tava, os minutinhos que a gente tava no palco, que era tipo 10, 15 minutos.
Às vezes dois na noite do Humor Negro do Guardians, né?
Semana.
Às vezes dois minutos na... né, Pablo? Às vezes você fazia... Ah, faz 15, aí o maluco faz 3 piadas e desce do palco. É, às vezes isso acontece.
Eu não sei quem tá te contando essas histórias aí. Você tá se informando, né? Isso é fake news, Magno está...
Eu não tô relacionado a fake news.
Compartilhando ou... fake news aqui no seu podcast. Você
eu não estou...
É o monarca dos podcasts.
Olha, inclusive o monarca é o monarca dos podcasts também. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar que isso que você está falando é inverídico, tá? Eu não estou compartilhando fake news. Eu estou apenas falando fake news porque ninguém vai ouvir isso, então não estou compartilhando, tá? Que fique bem claro que...
Eu vou ouvir.
A falta de audiência
você
desse
vai
podcast...
Você compartilhando comigo essa fake news.
Olha, Paulo, então você faça o favor de não...
É culpa de pessoas como você, que fica compartilhando fake news. Ah, ouvi uma história, vou falar pra todo mundo que a gente tem aí, né, o melhor presidente do país no... Eita, no...
Que é isso, Paulo? Então você pirônico, sabe que pirônico. Eu posso claramente... Agora isso aqui é uma afirmação, você falou. Você falou que a gente tem o melhor presidente do país, o que eu achei um pouco burro da sua parte, porque a gente só tem um. E um pouco mais burro ainda, porque o que a gente tem não é o melhor, inclusive. Sei lá.
Mas eu nem te falei qual é o país, né?
Não, você falou nosso, né?
Falei o melhor presidente do país, eu não falei qual o país.
Não, você falou do nosso país. E o nosso é o meu, o seu, o do Ratinho, inclusive.
Do quem? Ratinho?
É, porque o Ratinho mora aqui também. Eu achei que seria legal inserir esse elemento na conversa.
Ah.
E aí,
o Ratinho não gosta do Brasil.
Você tá falando que o Ratinho não gosta do Brasil? Com que base você afirma isso? Vamos mais a fundo.
Gosta não?
Nessa afirmação.
Mano, calma aí, rapidinho. Calma aí, rapidão.
Legal que você tá na selva, né, Pablo?
Tô ouvindo.
A gente teve problemas técnicos aqui, porque o Tarzan, de Valparaíso, diria eu, o rapaz mora na selva, ele teve que prender a fera dele, a jaguatirica que ele possui. Você estava falando.
Que prender o Mowgli, pô. Mowgli não, Mowgli é uma criança, né?
Você foi prender uma criança, exatamente. Nossa, você...
Eu jurava que o Mowgli era um lobo. É uma criança, né?
É uma criança, um menino lobo. Eu vou te falar que você... Primeiro você fez acusações ferrenhas contra Ratinho. E agora você tá mantendo o Mowgli em cativeiro. Olha, eu não sei nem mais o que te dizer, Pablo.
Mas o Ratinho gosta do Brasil? Ele não gosta.
Se o Ratinho gosta do Brasil?
É o que? É deputado, se eu não me engano?
Eu não conheço realmente a história do Ratinho a fundo.
Ah, então corta essa parte.
Não, beleza, mas e o Mowgli?
Ah, o Mowgli tem que ser preso. Primeiro porque ele é um menino e segundo porque ele é um lobo.
Não, o Mowgli... Você... Como assim? Que isso, cara? Você... Aparentemente você não gosta de índios.
Não, aí não vem não.
Lógico que eu vou sim, eu vou levar pra esse ponto sim. Você aparentemente é a favor do. Da guerra. Você é a favor da guerra que está rolando ali na Amazônia pra desapropriar os índios. Você não quer dar nem um centímetro, digo milímetro, de terra demarcada para os índios.
Vamos voltar aqui, que você ficou surpreso por eu estar prendendo um menino lobo. Você quer os lobos soltos? Comer?
Lógico, lógico.
As pessoas na rua?
Não, porque o habitat natural do lobo, ele não é a rua, né? Qual foi a última vez que você viu um lobo na rua?
Não, mas se eu tenho um lobo na minha casa, na...
Tá errado, eu vou mandar o Ibama na sua casa agora. Não, vou mandar o Ibama na sua casa agora.
Eu sou o cara da Naja aí no DF. Se ele solta as cobras, é o que acontece com as cobras soltas. Tem que deixar presa.
Tá errado, Pablo. Você é a favor do tráfico de animais e de meninos lobos?
Eu sou. Por que não?
Ah, ok, então.
Meninos lobos pra proteger a casa. É melhor do que um cachorro, não é não? O cachorro ele só late. O cachorro late por qualquer coisa. O menino lobo não.
Ah, o menino lobo é mais
já
difícil.
Avisa, ele vai latir, uivar, sei lá o que lobo faz.
Uivar.
Vai avisar ainda. Aí vai uivar e avisar.
É, realmente você tem um ponto fortíssimo a seu favor, que é a segurança.
E ainda pode identificar os criminosos.
É, não, né? Porque o menino lobo não escreve, né? O menino lobo não. O menino lobo, eu acho que ele não pensa igual uma pessoa. Porque ele foi criado por lobos.
Calma, né? Aí, o menino lobo não pensa igual uma pessoa. Meninos lobos não são pessoas?
São pessoas, mas não pensam igual. É tipo o síndrome de Down.
Calma aí, você tá atacando.
Agora é a minha fera aqui, ó.
Falou do, agora falou é do meu Mogli, o Badara, sei lá qual é o nome da fera do Mogli, tá solto aí.
Ah, é porque ele precisa de um carinho, às vezes, um afago.
Uma faca? Você falou uma faca?
Afago. Eu acho que o negócio da surdez do Igor realmente foi preciso, né? Foi cirúrgico.
Que seu cachorro precisa de uma faca?
Afago. Não, é que te falta vocabulário, eu entendo.
Eu não sei o que é afago mesmo, não. Afago é o quê?
Afago é carinho, né? O cachorro precisa de carinho.
Precisa?
Precisa, né? Ele é um cachorro, cara. Você não dá carinho pro seu cachorro?
Dou afago pra ele.
Muito bom. Pablo, então
vou começar a usar isso.
A gente vai passar aqui pra segunda parte do nosso podcast. Que é o bate-bola, jogo rápido, né? Aquele famoso 1-2. Eu vou falar.
Como é que funciona esse quadro?
Eu vou te falar uma palavra e você vai dizer a primeira coisa que vier à sua cabeça. Sem pensar muito, sem pestanejar, sem ouvir o latido do meu cachorro, eu não vou aprender ele, porque eu gosto de cães em liberdade, diferentemente de pessoas que traficam najas e agressões.
Você vai prender seu cachorro?
Não, eu não vou prender meu cachorro.
Ah, tá.
Não vou fazer as suas vontades aqui não, papo.
Prende ele e dá uma faca pra ele. Afago.
Afago, afago. O cachorro nem consegue segurar uma faca. Mas a gente vai fazer aqui um...
Consegue, com a boca.
Você tem um ponto aí.
É, lógico que eu tenho.
Não vou nem tentar replicar, porque você tem um ponto aí.
É, lógico.
Mas é isso. A gente vai fazer aqui o bate-bola, vou te cortar, porque senão a gente vai ficar prolongando essa discussão que você já ganhou, inclusive. Não tem mais por que você insistir no argumento quando a vitória é sua. Porque você não é mulher.
Exatamente.
Então.
Exatamente.
Só queria deixar essa frase aí pra quem quiser recortar e me cancelar, fica à vontade.
Eita!
Não, mas.
Agora que eu peguei essa.
Deixa eu te...
Você tá falando que mulheres são inferiores, é isso?
Bate bola, jogo rápido, Pablo.
Se esquivou é porque.
Ah, concorda, lógico.
Né? Quem tá lá consente aí.
Não, não concordo. Você falou, eu nem sei com o que eu não concordo.
Lógico que mulheres são inferiores?
Lógico,
lógico
não.
Que as mulheres são inferiores. Beleza,
não,
vamos
lógico
lá.
Não, lógico. Lógico não, lógico não. Não é
gaguejou
lógico.
Já era.
Não é lógico, para com isso, não é lógico. A gente precisa.
Estela e o Magno.
Pô. A gente precisa estudar melhor isso aí, Pablo. Evidências levam a crer que sim.
Estudar o quê? As mulheres? Por que que você acha que mulheres devem ser estudadas? Elas não são pessoas normais como homens, não?
Você acha que pessoas. Então, peraí, você tá dizendo que o normal é homem e mulher não são pessoas normais. Você colocou homens na categoria normal. Você tá dizendo que mulher não é normal.
Porque você disse que mulheres precisam ser estudadas. Aí eu falei,
olha,
você não
só,
acha
o típico,
que mulher é normal,
o típico,
igual homem?
O típico macho hétero escroto levantando a voz quando perde no argumento. É isso que,
começou,
que a gente tá vendo aqui, Brasil. É isso que tá sendo mostrado aqui.
Tá bom, pessoal, vamos lá. A Luciana Gerro baixou do nada aí.
Ah, vou até ignorar essa sua misoginia gratuita, mas...
Tá bom, Manuela Dávida, bora?
Vou falar aqui a...
Samir Bonfim, o que, é que você tem pra falar, Samir Bonfim?
Eu desconheço essa última moça.
Ah, uma menina.
É que você tem muita referência também.
É a menina agora do PSOL.
É, vamos lá, Léo. Vamos lá, Léo. Fazer um bate-bola aqui rapidão.
É. Primeira coisa que vem à sua cabeça quando eu falar a palavra, você fala, beleza?
Beleza.
Heliopatia.
Caneta.
Munício.
Município.
Compadre de Osto.
Bom.
Gostei. Tá nada.
Tá nada.
Cuvico.
Com o quê?
Cuvico.
Já foi. É a palavra que veio na minha cabeça.
Chavasca.
Com o quê? Bom.
Caralho, você demorou muitão pra falar, hein, Pablo? Vou te falar um negócio. Bibulo.
Bibulo.
Ok, você pensou bibulo nada, também. Tudo
nada,
bem.
Não me veio nada na cabeça.
Alvanel.
Oi?
Marx William. Eu sei o que você tá pensando, Pablo. Eu sei o que você tá pensando.
Você estragou o resto do podcast pra mim, você sabe.
Vamos prosseguir. Índios.
Marx William.
Crianças.
Mowgli.
Bambaré.
Bambu.
Eu queria te informar que todas essas palavras são palavras reais e que claramente você não sabe o significado de nenhuma delas, porque você falou um monte de coisa nada a ver. Então.
Eu não sei nenhuma, não sei nenhuma. Você também não sabe, você esqueceu já o significado delas.
É lógico que eu sei o significado delas e pra gente, inclusive, tentar resgatar um pouco da sua dignidade, eu vou te dar 3 oportunidades para você demonstrar sabedoria agora.
Nossa, eu vou recuperar minha dignidade aqui, vamos lá.
Você vai recuperar sua dignidade. Eu vou te falar uma palavra, você tenta adivinhar o que significa. É paralho.
Paralho?
Paralho.
Você vai me dar opções ou eu tenho que chutar?
Não, você vai ter que se virar. Eu não tô com a minha dignidade posta à prova, não. É você que se vira, né?
Tá bom, paralho é um jogo de cartas do Pará.
É, errou feio, né? Errou rude, eu diria. Esputar.
É o quê?
Não vou te falar,
eu quero saber o que curioso. É paralho.
Não, você vai ficar curioso. É só a sua dignidade que tá em prova, né, minha? Aqui. Esputar.
Paralho. Disputar?
Esputar.
Ah, isso aí eu sei.
O que que é? Fala.
Ah, esputar?
Esputar. É S-P-U.
É quando você não disputa, você esputa.
Não. Fez algum sentido agora, eu entendi o seu raciocínio.
Não é não?
Mas não. Nefrítico.
Não, puta merda. Nefrítico?
Nefrítico.
É alguém que gosta de transar com refris.
Esse eu vou te falar só pra você tirar esse fetiche.
Ah, não é necrófilo.
Com refri, necrófilo, como assim, cara? Eu vou te falar logo.
Não, tem essas que aqui
eu vou te falar o nefrítico pra você riscar esse fetiche da sua cabeça. Nefrítico é a pessoa que sofre inflamação no rim. Meus parabéns.
Nossa, agora. É melhor transar com refri.
Ah, não, cada um com suas escolhas de vida. Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Espero que este quadro tenha.
Não tá, né?
Não, eu tô.
Lógico que tá, você sempre tá.
É bom, né?
É.
Julgar as pessoas é bom, né? Por isso tem muita gente na igreja.
Ih, você tá. Ah, isso eu também tô. Adiando o pessoal da igreja.
Espero que este quadro tenha trazido um pouco mais de cultura para a sua vida. E queria, inclusive, nesse lance cultural que a gente está aqui...
Também que está cortando.
Você tomou a faca do seu cachorro, Pablo.
É afago, Magno. Você não sabe o que é afago, não?
Não, não ganhei.
Não é faca, é afago.
Eu não ganhei, tive uma infância triste.
então eu não sei o que é.
Não vamos entrar nessa, não.
Não vamos, não. Vamos voltar aqui para mais um momento cultural. Que é o momento... Gostou desse gancho? Nada a ver, né? Mas...
Nossa, maravilhoso.
Eu gosto
de... estar na TV já.
Eu gosto de manter a aleatoriedade no nível alto nesse podcast. Então... a partir desse momento, a gente vai debater. Quero ver aqui opiniões contundentes. Quero ver o máximo do seu poder argumentativo. A gente vai debater o que é melhor.
Não é grande, não.
Não, já pude perceber, inclusive.
Você gosta de debate?
Eu gosto. Assisto Roda Viva sempre que possível.
Ah, não, eu tenho que assistir o DMC. Eu não sou bom de debate, não, mas vamos lá.
Vamos lá. É, a gente vai debater a fundo Isqueiro ou Fósforo, a batalha final. Quem é melhor?
Isqueiro ou Fósforo?
Isqueiro ou Fósforo. A gente combinou esse tema antes.
Ah, tá. Não precisava aparecer, cara.
A gente combinou esse tema?
Agora não, né?
A gente combinou esse tema antes?
Ah, não. Oxe, surpresa agora aqui.
Nossa, você é um péssimo ator. Você é um péssimo ator de rádio. Eu tenho que te confessar que você seria...
É por isso que eu faço comédia, né, cara?
Queria deixar bem claro para os nossos ouvintes que a gente combinou e que a vida é uma grande armação. Você não fique se iludindo, não, porque tudo que você vê por aí é armado.
Isso é verdade.
Então... Mas gostaria ainda assim que você defendesse. Você gosta mais de fósforo ou de isqueiro?
Eu gosto mais de isqueiro porque ele é bem mais prático. E porque eu acho que resta ainda um pouco de... Eu não me desconstruí 100% ainda, Magno Marte.
Entendo, entendo.
Porque, então eu acho que um fósforo eu ainda tô... Eu consigo ainda buscar lá no fundo um pouquinho de piadas homofóbicas e ficar, ah, tô aqui riscando um pau na mão. Aí, por isso que eu não gosto de fósforo.
Ah, entendi você. Então você tá buscando ser alguém melhor. Por isso você prefere o isqueiro.
Exatamente. Por isso eu evito o fósforo. Aliás, olha, evitar... Não, vamos continuar.
Olha, eu vou te dizer que eu acho que se você tá me dizendo que o quesito é minoria... Eu posso te dizer que o fósforo, ele vem sendo deixado cada vez mais de lado, tá? Ele tá aí na luta pelo seu espaço, pelo reconhecimento, porque antigamente tinha uma cena de explosão, a pessoa riscava um fósforo de costas e jogava na gasolina. Hoje em dia, é só isqueiro que a gente vê na tela do cinema, ninguém escala mais um fósforo para esse papel, sabe?
Aliás, esses isqueiros.
O fósforo vem sendo cada vez mais segregado.
Fogo aberto há um tempão existe mesmo?
É Hollywood, isso aí.
Ah, mas merece. Hein?
O isqueiro, ele.
Existe esses isqueiros de cinema mesmo?
Cara, eu não sei.
A pessoa acende, aí ele fica com fogo um tempão e ela joga e acende e queima tudo.
Eu acho que é CGI. Mas gasta muito dinheiro. É tipo um dragão de Game of Thrones que gasta pra fazer.
Faz um isqueiro de croma aqui.
Inclusive, por isso eu acho que o fósforo ele tá mais à mão, é mais barato. O custo dele é menor, sabe? Sem falar que o fósforo, a caixinha, vem com 100 fósforos. Você me entende? São 100 oportunidades para uma criança se queimar. Olha que beleza.
Mas se você deixa uma caixa de fósforo ou um isqueiro em cima de uma mesa que tá com um pouquinho de água, a caixa já era. O isqueiro não. É só você secar ali, deu uma batidinha assim pra baixo, acabou. O isqueiro volta a funcionar, a caixa de fósforo perdeu.
Não, mas aí a gente tá falando de fogo em geral. Você usou o inimigo natural do fogo. Se você ficar jogando água em cima dentro do negócio do isqueiro também, ele não vai acender.
Não, não é jogar, é um descuidado que você tem. Todo mundo tem esse descuidado. Você colocou ele em cima da mesa, tem um pouquinho de água, você não percebeu, molhou, já era, já foi.
Mas que descuidado é esse que com um pouquinho de água você inutiliza uma caixa de fósforo? Você vai descuidar e derrubar uma piscina em cima dessa caixa de fósforo? Não. Esse seu argumento realmente é inverídico com o que a vida apresenta.
Ô Magno Martins, qualquer... 3 gotas de água estraga a caixa de fósforo.
Acho que você está sendo preconceituoso com o fósforo, tá? Vou te falar
que qualquer gotinha de água estraga uma caixa de fósforo. Só
não,
por
não,
isso.
Não estraga, não estraga uma caixa de fósforo. Mas eu posso também te dizer, te jogar na tua cara aqui agora, que o isqueiro, quando você joga ele no chão, ele explode inutilizando completamente aquele artifício. O fósforo, você pode jogar ele no chão repetidas vezes que ele vai continuar funcionando.
Mas a força que a pessoa tem que ter pra tacar o isqueiro ele explodir de uma vez assim, ô Magno.
Eu acho que eu acho que a sua fragilidade não deveria ser argumento. Eu acho que
não, né? A minha é a do Brasil.
A sua fragilidade.
Você
não
acha
tem
que quem mais usa fósforo e isqueiro é quem? Fumante. Fumante tem força para atacar alguma coisa no chão, quebrar a Magno.
Sim. Já vi fumantes tacando várias senhoras no chão.
Não tem. A senhora é fácil, né?
Você acha fácil, Fábio?
Oi?
Você acha fácil?
Tu nunca derrubou uma senhora?
Só a minha mãe.
Ah, então, olha aí.
Ah, mas minha mãe é tranquila, né? Minha mãe, ela não conta. A gente tá falando aqui sobre a ineficácia do isqueiro. O isqueiro, que inclusive é o objeto mais furtado na história da humanidade. Eu nunca vi ninguém furtar uma caixa de fósforo.
Porque ninguém gosta de fósforo. As pessoas preferem furtar o isqueiro porque o isqueiro é melhor do que o fósforo.
Não, mas ninguém gosta do isqueiro.
Muito obrigado por me ajudar.
Ninguém gosta do isqueiro.
Como assim ninguém gosta se as pessoas roubam? Se as pessoas roubam, é porque elas gostam.
As pessoas roubam porque tá mais à mão.
Ninguém vai vender o isqueiro. Elas roubam.
As pessoas roubam porque o isqueiro tá mais ali na mão do fumante. Chegamos inclusive onde.
O fósforo não tá.
A gente chegou inclusive onde eu queria. O isqueiro, ele vive na mão do viciado. O isqueiro, ele não tá na mão de um pai de família. O isqueiro, ele não tá na mão de um cidadão de bem. O isqueiro tá sempre na mão de um drogado. Na mão de um...
Então?
Na mão de um Rick Martin, entendeu? Você nunca vai ver um isqueiro na mão de um Gugu. É sempre na mão de um drogado.
Não vai ver mais nada na mão do Gugu, né?
Mais nada na mão do Gugu. É impressionante, né? Não consegue segurar nada.
Não consegue se segurar em nada.
Olha, eu vou te dizer que eu tô muito feliz com o primeiro episódio desse podcast.
Não, mas calma aí.
Eu não falei que tá terminando. Você tem que se acalmar.
Você tá agradecendo. Calma, que eu ainda tenho mais um negócio aqui do fosso.
Queria te dizer que a gente tá conseguindo passar dos limites. E eu queria pedir uma salva de palmas pra nós dois que estamos passando dos limites. Pronto, esse silêncio eu já coloquei uma palma na edição. Você pode... Não, eu botei na edição,
bater
querido.
Mesmo, ou tu ia colocar
não,
na edição?
Eu coloquei na edição já. Você não precisa se dar...
Ah, tá, beleza.
Aqui a gente vai fazer um negócio bonito. Então, você pode prosseguir com o seu argumento, por favor.
Você falou, aqui a gente vai fazer um negócio bonito. Foi uma cutucada no meu podcast que não tem edição e não tem nada?
Não, acho que você só sentiu mesmo. A carapuça serviu.
Tá bom, então. Cara,
inclusive, escutem um podcast do Pablo, então, que dentre todos os podcasts medianos do Brasil, ele tá abaixo. Desculpas não importam. Um podcast quase legal de Pablo Félix. Vamos lá escutar depois.
É, tá muito bom, hein? Vai lá escutar, porque é um. Tá muito bom. O fósforo Magno.
Diga.
Gostou?
Gostei.
Aqui não, não tem transição bonita, não, meu amigo. Tem transição bonita, não. Aqui é tipo a Caitlyn Jenner, é transição escrota mesmo. Vamos lá.
Que isso, cara. Que isso, que loucura.
Foi mal, acho que até errei o nome dela. Não sei nem se é Caitlyn Jenner, mas.
Ah, não, era.
Enfim.
O Bruce, né? O ex-Bruce.
É, o ex-Bruce.
Vamos lá.
Transição estranha. Vamos lá. O fósforo, eu não sei se você já passou aquela raiva com fósforo, todo mundo já passou essa raiva com fósforo, eu tenho certeza. Você tá acendendo, você pega o palito, passa na caixinha, não acendeu. Aí você põe mais força, aí ele quebra. Só que na hora que ele tá voando pra cair no chão, o pedaço do palito acende. Aí você perdeu dois palitos, um palito, vai acender o segundo, vai com a mesma força e vai quebrar de novo, você só tá perdendo o palito. O isqueiro não tem essa.
Ah, eu nunca passei por isso. Eu acho que você tá falando da sua experiência pessoal. A gente não pode generalizar e transformar na experiência de grupo a nossa própria vivência.
Vamos fazer uma pesquisa, então, pra descobrir aí, porque todo mundo... Por isso que as pessoas roubam isqueiro e não fósforo, porque o fósforo quebra, o isqueiro não quebra fácil, assim.
Não, o isqueiro não quebra fácil, mas ele tá claramente...
É meu ver?
Tô te ouvindo, tô ouvindo o cachorro também. Mas o isqueiro, ele só...
Ah, mas a culpa não é minha, né?
Deixa eu te falar, o fósforo,
Eu tenho um argumento, eu tenho uma pesquisa muito bem estruturada. De que se a gente...
Pesquisa?
Acaba, uma pesquisa.
Você estava estudando fósforo?
Não, não.
Ah, tá.
O isqueiro? O isqueiro? Se a gente acabasse com o isqueiro no Brasil, a gente acabaria com o tráfico de drogas. Pei.
O isqueiro acabaria com o tráfico de drogas?
Se a gente acabar com o isqueiro no Brasil, a gente acaba com o tráfico de drogas, porque o viciado ele anda com o isqueiro. Se ele não tiver o isqueiro...
Ninguém se droga com isqueiro não, mano.
Mas se ele não tiver o isqueiro, passa sem ver a droga.
Chama de Marcos aqui.
Nossa, que triste. Agora, realmente, eu fiquei um pouco abalado. Fiquei um pouco abalado. Se o cidadão não tiver um isqueiro à mão pra acender a droguinha dele, ele não vai conseguir se drogar. E ele não vai até a cozinha pra pegar o isqueiro. Deixa eu terminar com o meu ponto. Se ele não tiver o isqueiro à mão, ele não... Se não tiver o isqueiro à mão, ele não vai conseguir acender a droguinha dele. E ele não vai até a cozinha pra pegar a caixa de fósforo, porque a mãe dele tá lá. E se a gente sabe muito bem que o maconheiro não tem coragem de assumir pra mãe que ele é maconheiro.
Ah, eu não sei não como é que é isso, não.
Você já contou pra sua mãe, Pato?
Contar o quê, Magno? Oxe, tá doido. Me respeita, rapaz.
A gente vai chegando aqui... Vamos chegando no final aqui do nosso debate, consequentemente do nosso podcast.
Uma surra que eu te dei, né? Isso aqui.
Ah, não. Você pode se iludir, querido. A gente...
Porque o cara que ele quer se drogar... O Magno, o cara que ele quer se drogar, ele acende a droguinha dele até com a pedra, riscando uma pedra na outra.
Isso aí era na época das cavernas.
Graveto no outro, volta lá atrás. Ah, não vai pegar o fósforo na cozinha. Acende e risca na parede, meu amigo.
Nessa época que você tá descrevendo, nem existia droga ainda. Nem existia.
Lógico que existia.
O único animal a se drogar no planeta nessa época eram os golfinhos se drogando com baiacu. Você sabia disso que o...
Mas aí, ó, você tem que... Não.
Ah, os o golfinho
se droga com baiacu.
Ele cutuca o baiacu e o baiacu solta uma toxina que pra muitos peixes é veneno, mas pro golfinho é droga. O golfinho fica chapado de baiacu. É muito engraçado essa informação.
Caralho, mano, que maravilha isso.
Isso é muito engraçado.
Mas essa droga do baiacu, ela é ruim pro humano?
Você já quer usar?
Não. Você
já quer usar baiacu?
Quer saber, já pesquisaram pra saber se...
Não, é uma toxina. Eu
quero saber se já pesquisaram e transformaram ela.
Eu acho que...
Comercializaram a toxina.
Eu quero saber só se já transformaram... Eu quero saber onde vende. Daqui a pouco a gente chega nessa pergunta, né, Paulo?
Quero saber se tem os contatos aí pra estudar.
Não, é. Pro ser humano é uma toxina, acho que letal. Mas pro golfinho, uhul! Que maravilha.
Assim como todas as outras drogas, né?
É, o que é droga pra mim não é droga pra um gafanhoto, às vezes. Tem esse lado aí também, que eu nunca vi um gafanhoto cheirando cocaína.
Mas você não viu os gafanhotos. Ah, não, eu ia falar, dar uma informação falsa aqui. Quem vive de fake news nesse podcast é você.
Com isso chegamos ao nosso final, não vamos prolongar nem mais um minuto desse podcast, porque vai me dar muito trabalho para editar.
Tá acabando o tempo?
Não, não, é pela minha preguiça, realmente. Vou ter que editar.
Ah, tá.
E aí eu não quero editar.
É dedicação, né?
Eu me dedico sempre o mínimo.
Por isso que eu não edito o meu.
Eu me dedico sempre o mínimo nos projetos em que estou envolvido. E eu vou te falar, você não edita o seu porque você grava sozinho, não tem ninguém para... Impor obstáculos. Olha aí, ó. O cachorro tá dando opinião.
Você não tá ouvindo não isso aqui?
O cachorro tá dando a opinião dele a cada duas frases que eu falo. Aí fica complicado, realmente.
Mano. Tá participando também, né, pô? Aqui é três pessoas no podcast. Não,
acho maravilhoso. Inclusive, muito embasadas as opiniões do cachorro.
E demos sorte de estar gravando e só o meu tá latindo, porque no meu bairro... Tem mais cachorro do que gente. Tem dia que eu tô tentando gravar meu podcast. Por isso que eu gravo um pouco. Porque às vezes eu tô gravando e começa aqui e vai o bairro todinho. Começa a latir.
Olha, eu acho uma prepotência.
Morar na selva é bom. O silêncio.
Eu acho muita prepotência da sua parte chamar isso aí de bairro. Inclusive, o Pablo.
Fala da minha selva, rapaz.
Mano, queria que você...
desse as suas considerações finais aí, você quer deixar algum recado? Você fica à vontade, esse espaço de 10 segundos é completamente seu.
10 segundos? Acabou.
Você já perdeu três.
Muito obrigado pelo convite. Me chame mais vezes para gravar aqui, se você continuar. Me chame mais vezes. Se você está ouvindo aqui e não conhece meu podcast, por favor, vai lá escutar, porque está muito, muito bom, muito engraçado mesmo. Está genial. Me siga nas redes sociais. E
quais são suas redes sociais? Deixa aí.
No Instagram é Pableton, P-A-B-L-T-O-N. E no Twitter é arroba o Pableton, o P-A-B-L-T-O-N.
Boa. TikTok não?
TikTok?
Sim.
Não. Então, sai do TikTok, se você tiver no TikTok.
Eu também acho, você só fique no TikTok se você já for famoso lá. Se não, sai. Porque eu não quero ver mais um adolescente.
Exatamente.
Falando a mesma coisa que outro adolescente. Pableton, muito obrigado.
Você gosta de adolescente,
tá? Não.
Não.
Muito
quem diria
obrigado.
Que a gente ia concordar no final, né?
Quem diria, pra terminar nesse tom de harmonia, eu queria te agradecer pela sua participação. Foi muito divertido espancar você nesse debate e espero que a gente se encontre muito em breve aí.
Surra, né, que chama.
Surra. Espero que a gente se encontre muito em breve aí nos palcos quando a pandemia passar, caso algum de nós sobreviva. Muito obrigado, mano. Valeu demais.
Exatamente. Eu espero mesmo pra gente fazer carro show pra Uno. Falou.
Falou, mano.